Boa tarde, Deus abençoe a todos os ouvintes que nos ouvem aqui pela rádio. É uma alegria muito grande poder, nesse momento, deixar aqui uma palavra e também falar um pouco da minha vida, da minha história, também do meu percurso, da minha caminhada como padre. De fato, a cidade de Bandeirantes é uma cidade muito especial. Eu tive a oportunidade de, em 2012, passar por aqui, fazer o estágio pastoral. Na ocasião até estava presente o Padre Toninho aqui como pároco e reitor do santuário. E foi a primeira paróquia que eu tive a oportunidade de realizar esse estágio pastoral, que é um momento na etapa da teologia em que o candidato que aspira ao sacerdócio realiza durante todo o ano um estágio. Ou seja, um tempo de acompanhamento com as pastorais, movimentos, a atividade da paróquia, do santuário. Mas nunca imaginava que depois de muitos anos, eu retornaria à cidade de Bandeirantes, ainda mais aqui no santuário, para trabalhar como pároco e reitor. Eu fui ordenado em 2015 como padre na cidade de Carlópolis, minha terra natal. Minha família reside lá até hoje, tanto minha mãe como os meus irmãos. Meu pai já é falecido há um bom tempo. E desde pequeno nasceu no meu coração esse desejo, a aspiração de ser padre. Lembro-me que numa ordenação sacerdotal, no ano de 1992, de um padre chamado Valdeci, hoje Palotino, nasceu assim o desejo de ser padre. Eu tinha apenas 4 anos na ocasião, e desde aquele dia eu disse aos meus pais que eu queria ser padre. Embora eles não levaram a sério no momento, né? Porque uma criança de 4 anos não sabe ainda o que deseja, o que quer escolher para vir. Embora eu era precocemente na escolha do estado de vida, da vocação, foi muito interessante porque em todo o meu percurso e toda a minha caminhada, eu não passou nenhum momento pela minha cabeça em não ser padre. Embora tivesse outras aspirações, outros desejos, e quisesse fazer outras coisas, cresci no meio de jovens brincando, fiz muita, aprontei bastante como criança, né?
Muitas travessuras.
Muitas travessuras, pulando em árvore, andando de bicicleta, futebol. Eu até comentava com o pessoal, saía para caçar aranha. Sempre cresci muito, mas sempre teve no meu coração presente o desejo de ser padre. Então, assim, segui minha vida, fui ordenado padre, como eu disse, em 2015, e depois, logo depois que fui ordenado, fui trabalhar na formação, né? No processo de ajudar os novos candidatos ao Ministério Sacerdotal. E fiquei até agora, em final de junho, juntamente na formação. Então, portanto, foram 7 anos trabalhando junto da formação. Um tempo muito frutuoso, muito abençoado, e eu só tenho a agradecer esse tempo. Mas agora, Deus me chamou para uma outra etapa da minha vida, que é o Ministério Sacerdotal, exercido à frente de uma paróquia, né? E com grande alegria eu venho para cá, para o santuário, para trabalhar juntamente dessa comunidade, que particularmente tem um carinho, eu tenho um carinho especial, sobretudo pela devoção à Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma devoção recente minha, que eu adquiri como um devoto de Santa Teresinha, mas que ocupa um lugar muito grande na minha vida, na minha história.
Padre, começando lá daquilo que o senhor nos vem relatando, né? Disse que em 2012, alguns anos atrás aí, o senhor estava aqui em Bandeirantes fazendo aí o Ministério Pastoral, diga-se de passagem. Dessa época, o que o senhor trouxe aqui para dentro da sua missão sacerdotal? A gente sabe que as missões missionárias, as pastorais, tudo tem sua devoção dentro da Igreja Católica e o seu caminho. O que de bom trouxe para o senhor nessa passagem há algum tempo atrás para Bandeirantes?
Eu lembro que quando eu cheguei, uma imagem que ficou bastante marcada na minha história foi olhar para uma imagem de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Embora, como eu disse, não tinha muita devoção para ela, mas aquilo me marcou muito. E olhando para aquela imagem, falei: o que Deus quer da minha história? Né? O que Deus quer da minha vida? Eu estava chegando na teologia, portanto, já é praticamente a etapa, é a reta final do Ministério Sacerdotal. E eu me questionava principalmente sobre isso, né? É aqui que Deus me quer, não só em Bandeirantes, não digo isso, mas é aqui que Deus me quer no sacerdócio. Então, aquilo foi muito marcante para mim, E eu tenho certeza que Santa Teresinha, embora eu não tivesse tanta proximidade com ela, uma devoção para com ela, desde aquele momento ela já estava fazendo o percurso da minha história. Tanto que mais tarde, depois, de maneira bastante inusitada, eu vou ter uma experiência com Santa Teresinha, né, em 2019, que marcou muito minha história. É um sinal que só pode ter sido de Teresinha, porque não haveria possibilidade daquilo acontecer. Então, todo esse processo é o que Teresinha me deu, né, desde 2012 até agora, nesse tempo que eu venho aqui no santuário, é justamente a compreensão da pequenez de Santa Teresinha. O caminho que Santa Teresinha fez é o caminho da pequena via, assim chamada, né? O caminho da pequenez. Onde ela procurou se esconder o máximo possível. Onde, dentro de um carmelo, uma carmelita fechada, Santa Teresinha procurou dedicar-se à grandeza daquilo que é o amor, na entrega de si mesmo, na oferenda de si mesmo, seja rezando pelas almas, seja rezando pela santificação daqueles que estão no pecado, que estão perdidos. Teresinha procurou o máximo se dedicar integralmente em cada momento da sua vida. Tanto que ela buscou o caminho de santificação completamente diferente, às vezes, de muitos santos. O caminho de Santa Teresinha, pela pequena via, se deu através da via ordinária, do caminho do dia a dia. Então, eu sou chamado a ser santo daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou organizando. Se agora eu estou aqui dando essa entrevista, eu tenho que me dedicar ao máximo para fazer com que isso seja uma prova, uma declaração de amor a Deus. Então, o caminho da santificação, pensado por Santa Teresinha, é para todos. E todos nós podemos chegar. Desde aqueles que estão em casa fazendo alguma coisa, desde aqueles que estão no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar. Todos nós somos chamados a fazer aquilo de maneira total, integral, doando a nossa vida, oferecendo a nossa vida, porque a nossa vida é para ser oferecida. Nós não vivemos uma vida de maneira egoísta para nós mesmos, mas a vida precisa ser um dom presente, né? E o dom em presente é para ser dado, não é para ser guardado.
E dentro dessa trajetória, padre, o senhor bem destacou, né, a imagem que o senhor viu, visualizou, não tinha tanta expectativa. E quando o bispo determinou, falou assim: ó, vai para Bandeirantes, Santa Teresinha, como que foi a reação?
Isso foi bastante engraçado, porque eu me lembro do dia, foi no dia 21 de junho, que nós, da Igreja Católica, recordamos a memória de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga foi um seminarista que morreu, e até inclusive esse é o dia do seminarista, dia 21 de junho. E eu fui pela manhã à Curia Diocesana, eu tinha que levar alguns papéis para o bispo assinar, ali do tribunal, que é um trabalho que eu realizo na Diocese. E passando pela manhã, era 8 horas da manhã, ele já assinou os papéis, terminado de assinar, eu expliquei umas coisas a ele. E imediatamente ele disse: agora eu preciso te dizer uma coisa. Aí eu falei: pode dizer? Aí foi quando ele disse assim: tá preparado para ir para a paróquia? Falei: é a hora que o senhor quiser. Então vamos. Eu falei: para onde? Ele disse: Bandeirante, Santuário de Santa Teresinha. O que me causou uma surpresa, porque o padre Rodolfo estava aqui, estava muito bem. E aí ele me disse da nomeação de do padre Rodolfo para Brasília, trabalhando exatamente a pastoral da Milho e Família na CNBB. Então, naquele momento, eu fiquei assim bastante surpreso, porque eu não esperava, né? Não era uma paróquia que estava em lista de acontecer transferência nesse momento. Poderia pensar em qualquer outra paróquia da diocese, que o padre Rodolfo está há 3 anos aqui. Então, falei, nem imaginava, nem cogitava. Mas logo que ele anunciou, terminei, saí de lá, disse o sim, prontamente, foi de maneira pontual e pronta. E eu voltei para o seminário, e quando eu cheguei no seminário, a primeira coisa que eu fui fazer foi rezar na capela, né, perguntando e colocando diante de Deus tudo isso. E engraçado, quando eu entrei na capela, tinha uma imagem de Santa Teresinha. Falei: olha, o que que você quer comigo, né? Então, assim eu me coloco diante de Deus, né, com muita tranquilidade, segurança de que é Ele quem cuida da história, Ele que conduz todas as coisas, e eu me coloquei à disposição para servir. Então, eu vejo na bondade manifesta do bispo o desejo de Deus de que eu esteja nesse momento aqui trabalhando à frente desse santuário. Queira Deus que eu possa realizar essa missão, colaborando com a salvação das almas, colaborando com o bem dessa comunidade. Tudo deve ser em vista da salvação das almas, em vista do bem dessa comunidade, desse santuário.
Padre, agora eu vou dando um pouquinho do assunto, mas continuando, né, na pessoa, o que que a nossa comunidade, as pessoas, podem esperar do padre Rogério. A gente sabe que cada padre que vem para Bandeirantes, vem na sua paróquia, vem, deixa uma sementinha plantada. Qual é o caminho que a nossa comunidade pode esperar nesse momento?
Olha, eu creio que eu venho assim, como eu disse, de coração muito aberto. Então, eu tenho muitas expectativas, tenho muitas esperanças, e quando eu penso que Dom Antônio me delegou para vir trabalhar aqui no Santuário, Santa Teresinha, junto com isso, tem uma missão muito grande, que é justamente o que esse santuário representa. No ano passado, o santuário foi elevado a santuário da família, então isso me chamou muita atenção, que nós vivemos em tempos muito difíceis, onde a família ela é atacada de todos os lados, sobretudo por ideologias. Eu não vejo somente as ideologias, mas eu vejo forças, a mesma do mal, combatendo as nossas famílias. Então, quando nós pensamos num santuário em família, a primeira coisa que vem ao meu coração, no desejo de trabalhar, de pastorear nesse santuário, é justamente chamar a atenção para aquilo que esse santuário é, o santuário da família. Então, o meu primeiro propósito inicial é de fazer com que as famílias encontrem nesse santuário um lugar, um aconchego, um lugar de segurança mesmo, onde você possa ouvir a palavra de Deus e ter segurança dessa palavra, para que ilumine a sua vida, para que você saia alimentado dela e possa enfrentar as realidades do mundo, de que aqui as portas desse santuário sejam abertas a todos, para que todos possam vir buscar aqui, nesta fonte de vida, um manancial, uma torrente de graças para a sua vida. Sobretudo com a família Martã, né? Os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, e a própria pequena Teresinha, que chegou à santidade através da santidade dos seus pais. Então aqui é o canteiro para que as famílias encontrem um aconchego. É como a cidade de Betânia. Betânia era o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo passava sempre. Era a casa dos três amigos de Jesus, né? Marta, Maria e Lázaro. Então, sempre que Jesus ia a Betânia, lá Jesus encontrava aconchego. Encontrava um lugar de descanso. Que o santuário possa ser reflexo disso. Um lugar de descanso onde as pessoas possam trazer aqui as suas angústias, preocupações, problemas, dores, feridas. Porque nós vivemos uma sociedade extremamente marcada por muitas feridas. Então, que elas possam encontrar aqui um lugar de aconchego mesmo, onde elas possam respirar um pouco do céu, onde elas possam respirar um pouco daquilo que foi a família Martã e o que ela significou para as, o que ela significa, na verdade, para as famílias do mundo. Então, esse é o meu primeiro projeto, cuidar das famílias. E como cuidar das famílias, sobremaneira com as nossas crianças, nossos jovens, então, tendo uma preocupação com a catequese, que é um importante canteiro para que as pessoas sejam formadas e tenham consciência do que é a vida cristã, o compromisso cristão, o que é a palavra de Deus, o que é o encontro pessoal com Cristo. Então, são essas as frentes. É claro que estou muito aberto para todos os movimentos pastorais do santuário, mas tendo sempre em vista isso, o cuidado que o santuário representa para a nossa igreja diocesana, sendo o santuário da família, e aquilo que ele deve ser para o mundo.
Padre, abordando um pouquinho as nossas crianças, né? A gente sabe que as nossas crianças, cada vez mais, com esse mundo globalizado, mundo informatizado, é tão complexo chegar até elas, da mesma forma que é fácil, né? A gente fala, a pessoa está com o celular na mão, é fácil chegar até elas, e muitas vezes não é dessa forma. Esse mundo que nós vivemos, a igreja está pronta para chegar até essas crianças, catequizando-a e informando-a da maneira cristã?
Muito bem, essa é uma pergunta um tanto quanto desafiante, né? pelas dificuldades que nós temos no nosso mundo, né? Veja, o evento da internet, a chegada da internet, bem como também essa globalização que, sobretudo depois da pandemia, ela se intensificou. Pode ver que como a pandemia fechou as pessoas dentro de casa, após a pandemia, as pessoas mostraram-se muito mais dependentes do celular, das telas. Então, nós vemos aí um fenômeno muito interessante, que foi proporcionado e intensificado pela pandemia. Não só pela pandemia, porque já vinha, mas após a pandemia isso se intensificou. Então, nós temos muitos desafios, justamente por quê? Porque o fenômeno da evangelização nós precisamos fazer aquilo que o Papa Paulo VI, né, na Evangelho Nunciante, disse em 1995, que é preciso levar o Evangelho a todos os povos. Nós precisamos gastar a nossa vida com, como diz o apóstolo Paulo, com temor e tremor pela salvação das pessoas. Dentro desse contexto, nós temos aí um grande desafio, porque as telas tomaram conta da vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e diria até dos nossos idosos. Hoje até quem não tem um WhatsApp, quem não tem uma rede social para manter comunicação com as pessoas. Eu vejo que o avanço da globalização tem seus benefícios, evidente. Hoje você tem o contato através de um celular com pessoas que estão do outro lado do mundo. Você faz uma ligação ao vivo, né, através da videochamada, enfim. Mas também isso distanciou muitas pessoas, porque, por consequência, as pessoas se encontram, se reúnem, mas as pessoas não conversam com pessoas visíveis, sempre com pessoas que estão distantes. Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado de procurar mostrar para as pessoas, eu acho que isso dentro da catequese, dentro das nossas famílias, que as telas têm seus benefícios, mas que hoje as nossas crianças estão ficando reféns. Existem dados já comprovados da neurociência, isso eu nem pego sobre o aspecto da fé, mas sobre da neurociência, de que hoje o celular, um vício pelas telas, se tornou assim pior do que vício por cocaína e outras drogas. Por quê? Porque pela cocaína e pela outra droga, a pessoa constata que está dependente. De telas, as pessoas não percebem. Porque é assim, uma droga lícita, né? Que mal tem ficar vendo videozinhos na internet, que mal tem eu ficar conversando com as pessoas na internet. Só que as pessoas vão se dar conta de que elas passam, às vezes, um dia inteiro diante de uma tela. E elas não vivem com pessoas reais, mas elas só vivem com pessoas que estão distantes. Às vezes, você senta numa mesa, as pessoas não conseguem desligar o celular por 20 minutos para comer. Mas o celular está o tempo inteiro vibrando, as pessoas estão o tempo inteiro. Então, isso precisa, nós precisamos tomar consciência de que esse é um trabalho árduo. Sobretudo, eu tenho assim, eu compreendo que os nossos jovens e adolescentes, sobretudo que nasceram depois dos anos 2000, eles já nasceram com as telas. Eu, por exemplo, tive acesso a um celular, à internet. Vamos pensar, internet com banda larga começou ainda no ano 2006, 2007, nós temos internet rápido. Mas eu fui no tempo da internet discada. Você dava um enter lá, que o negócio ficava lá, você podia ir lá no banheiro, voltar e cozinhar feijão, voltar, que a página estava conectando, quando estava conectando, caía. Então, hoje, com o advento da internet rápida, esses jovens que já nasceram, eles não se dão conta do prejuízo, né? Hoje eu vejo, nossa, quanta coisa eu fiz na minha vida no passado, e hoje quanto tempo às vezes a gente acaba gastando diante de uma tela. Então, é um processo lento e a evangelização precisa acontecer. Mas o primeiro passo que nós precisamos dar, claro, precisamos evangelizar pelas mídias, pelos meios de comunicação, precisamos. Mas também nós precisamos conscientizar de que a gente não pode ser refém de um celular. O celular, para muitos, hoje se tornou uma parte do corpo. Uma pessoa, se ela esquece o celular, por exemplo, em casa e foi no mercado, e ela não vai precisar do celular, que ela vai só buscar um litro de óleo. Nossa Senhora, ela fica desesperada, parece que já começa a gerar uma ansiedade. Então veja, isso é um malefício, porque você criou uma dependência do tipo uma droga, né? Que é, aparentemente, como eu disse, uma dependência lícita, mas que no fundo, no fundo, nos faz render. Aí isso gera todos os tipos de dificuldades, como ansiedades, pessoas têm dificuldades para dormir à noite, mas também ela fica diante de uma tela, tendo muitas sensações, despertando muita coisa dentro da sua imaginação e, consequentemente, traz aí uma série de malefícios que a gente poderia gastar um dia inteiro refletindo sobre isso, falando sobre esse tema, porque é um tema que a gente precisa despertar. Não é simplesmente cortar, porque não tem como voltar, né? Nós estamos num mundo globalizado, num mundo que avançou, não tem como você dizer, então nós precisamos voltar no ano de 2005, 2004, quando nós não tínhamos. É impossível regressar. Não tem como regressar. O que a gente precisa é conviver a partir disso que nós temos e fazer a diferença no mundo que nós estamos sendo cristãos, sabendo fazer o uso. Olha, tem, mas sou eu quem manda no meu celular, não o celular que manda em mim. Porque tem muitas pessoas que se tornaram reféns e escravos do mesmo.
Ou seja, né, Padre, é aquela questão, nesse caso, menos é mais, né? Podemos dizer dessa forma. E a gente sabe que os desafios, né, tanto da igreja quanto da comunidade, cada vez mais nesse mundo é mais complicado. E a igreja também está aqui, como o senhor, como os outros padres da nossa cidade, também aqui do Santuário Santa Teresinha, está aqui para colaborar com isso, para que as pessoas possam procurar, como o senhor bem destacou, a questão da família, o santuário da família, né? A Santa Teresinha, a gente podemos dizer dessa forma também, aqui é a casa da nossa comunidade, né? Tudo saiu aqui de Bandeirantes para o Santuário Santa Teresinha, né? Então podemos dizer que aqui é a casa de Bandeirantes, né?
Isso, aqui é a casa mãe, né? Porque foi daqui de fato que nasceram todas as outras paróquias e todas as comunidades aqui em torno desse santuário, né? Toda a história está aqui a partir da pequena Teresinha, que precisa ser cada vez mais descoberta. Eu sempre digo que Teresinha do Menino Jesus é um tesouro escondido. Quanto mais a gente descobre a grandeza do coração dessa santa, a riqueza que ela tem para nos oferecer a partir da sua doutrina espiritual, tanto mais a gente aprende a amar a Jesus. Porque quem conhece a história de uma alma, que é uma grande obra de Santa Teresinha, sabe muito bem que a meta de Santa Teresinha era amar Jesus. Amar Jesus com toda intensidade. Então não tem como você não conhecer Santa Teresinha e não querer amar mais Jesus. A experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tudo, que é o centro da nossa vida, a partir de Santa Teresinha, ela vai se tornando uma experiência muito mais concreta, real, mais profunda. Porque a doutrina de Santa Teresinha, a doutrina espiritual dela, leva para isso. Amar o Cristo. Veja, por exemplo, o primeiro filho espiritual que Santa Teresinha teve foi o Franzini, né? Franzini, que era um menino que estava para ser morto. Então, condenado por ter cometido crimes, Santa Teresinha viu no jornal, rezou por ele, rezou pela conversão dele, e Santa Teresinha crê que no final de sua vida ele se converteu. Então, Teresinha, ela tem uma predileção, uma escolha por aqueles que são os menos favorecidos, os mais desamparados, muitas vezes, em situações. Então, ela tem muito a nos ensinar. A doutrina dela é uma doutrina que abre o nosso coração para o amor a Cristo. O amor a Cristo que se expressa naqueles irmãos mais necessitados, o amor a Cristo que se expressa a todas as pessoas, que precisa ser uma doação intensa. Então, como eu estudei muito Santa Teresinha, muito assim, claro, a partir de muitos autores e mais, eu pretendo transmitir aquilo que é a riqueza da doutrina dela, para que as pessoas conheçam cada vez mais o coração de Santa Teresinha, não fique somente com aspectos periféricos, mas conheçam profundamente aquilo que foi a doutrina espiritual dela e o que ela tem a ensinar para mim.
Padre, quero agradecer a sua participação aqui na nossa Rádio Cabiúna. Colocamos a mesma, né, à disposição, tanto do senhor quanto também do santuário. Algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à disposição.
Eu agradeço a possibilidade de deixar aqui uma palavra e também as portas do santuário estão sempre abertas para a rádio. E queria fazer somente um convite aqui, encerrando essa pequena entrevista. Hoje à noite, né, a missa às 19 horas será presidida pelo nosso bispo, na qual eu vou tomar a posse de pároco e reitor aqui do Santuário de Santa Teresinha. Então, eu queria convidar toda a comunidade de Bandeirantes para participar desse momento. A missa, então, será às 19 horas, dia 1º, tradicional, missa das rosas, e todos estão convidados a participar conosco desse momento de alegria. Para mim, a vida, um momento muito especial, porque é a primeira paróquia que eu assumo, e desde já todos convidados a participar, e aqueles que não puderem participar desse momento, rezem por mim, rezem por todo o trabalho aqui do santuário, e saibam que as portas do santuário estão sempre abertas a todos. Venham sempre que precisar, estamos à disposição de todos.